Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 25. E hoje nós vamos começar uma outra sessão Toledote. Uma outra sessão Toledote começa hoje. O que é uma sessão Toledote? É uma sessão que trata das gerações. O livro de Gênesis é dividido em várias sessões Toledote, as gerações. E nós chegamos no capítulo 25, versículo 19, e nós encontramos aí mais uma sessão Toledote sendo inaugurada. Fala assim: são estas as Toledote de Isaac. Essa expressãozinha que aparece aí, essa é a palavrinha que aparece aí. Na semana passada, nós estudamos uma outra sessão Toledote, no versículo 12, que diz: são estas as Toledote de Ismael. E nós estudamos as Toledote de Ismael, as gerações de Ismael. E hoje, então, começamos com essa outra sessão, a sessão Toledote, ligada aí a Isaac, as gerações, os registros da família. Isso que é Toledote. Toledote são os registros familiares, traduzidos aqui como gerações. São os registros familiares de Isaac. Isso é Toledote. Toledote é uma palavra no plural. E é esse o significado, registros familiares. Vamos então conhecer aí, iniciar essa sessão Toledote. Nós vamos hoje estudar os versículos 19 a 26. Se o Senhor permitir, nós vamos estudar esse trecho hoje. Então diz assim, Gênesis 25, versículos 19 a 26. Fala assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe os deu à luz. Os irmãos têm aí então um texto conhecido. Nós vamos estudar esse texto fazendo a divisão como habitualmente nós fazemos, dividindo esse texto em três partes. Eu vou dividir esse texto em três sessões e nós vamos estudar cada uma das sessões. Eu divido o texto em três partes e coloco um nome em cada parte para que os irmãos possam acompanhar com mais facilidade a exposição. E então nós partimos para a explicação dos versículos e no final nós tentamos extrair realidades, lições teológicas que sejam relevantes para a nossa vida hoje. Então vejam, a primeira parte desse trecho, a primeira divisão desse trecho está nos versículos 19 a 21. 19 a 21 é a primeira parte desse texto. O nome que nós vamos dar a essa primeira parte é a promessa ameaçada. Nós vemos a promessa sendo ameaçada aqui. Que promessa é essa que é ameaçada? É a promessa que foi feita a Abraão em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17. De ti farei uma grande nação. O texto também diz, de Gênesis fala, que em Isaac será chamada sua descendência. Isaac também seria o pai de uma grande nação. E nós vemos essa promessa sendo ameaçada aqui nos versículos 19 a 21. E nós vamos conhecer esses versículos sob esse título, a promessa ameaçada. Depois, olhando nos versículos 22 e 23, nós vamos ver a promessa ampliada. Existem mais revelações aqui, existem mais planos de Deus sendo revelados, relativos à promessa inicial. Os versículos 22 e 23 mostram isso, uma ampliação na promessa, coisas que não foram ditas a Abraão, coisas que não foram ditas a Isaac a princípio, mas que agora são ditas aqui, e que nós aprendemos porque Deus as revelou através aí do que é dito especificamente no versículo 23. Então nós veremos, versículos 22 e 23, a promessa ampliada, a promessa que Deus fez a Abraão sendo ampliada aqui. E finalmente, nos versículos 24 a 26, nós temos a promessa prefigurada. Existe uma prefiguração, existe uma espécie de ilustração do que aconteceria, que Deus revela que aconteceria no futuro. Essa prefiguração ocorre em virtude do fato do segundo bebê que nasceu ali sair agarrado no calcanhar do primeiro bebê. Então existe aí a prefiguração de algo que aconteceria no futuro. Então nós vamos conhecer essas três etapas do texto: a promessa ameaçada, a promessa ampliada e a promessa prefigurada. Nós vamos então olhar cada um desses pedacinhos aí do nosso texto. Vamos então ver cada um dos versículos. O versículo da primeira parte, a promessa ameaçada, começa dizendo: são estas as gerações de Isaac. Já falamos sobre essa frase, filho de Abraão. É importante esse destaque, filho de Abraão, porque é o que conecta Isaac à promessa. Abraão é o pai, é o primeiro patriarca que recebeu a promessa inicialmente. A promessa dele ser feito uma grande nação e de várias nações saírem dele, e em especial a promessa de que nele ou por meio dele serem abençoadas todas as famílias da terra. É nesse aspecto que a promessa nos alcança. É nesse aspecto que a promessa feita a Abraão nos atinge. Quando o texto fala, quando Deus diz: olha, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, com isso Deus estava falando, Deus estava pré-anunciando o Evangelho. É só por meio do Evangelho que todas as famílias da terra podem ser abençoadas. É só por meio do Evangelho que pessoas de todas as nações, que pessoas de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as origens, podem ser abençoadas, podem ser consideradas benditas. Então, quando Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ele tinha em mente, na mente de Deus, ainda que Abraão não entendesse isso plenamente, na mente de Deus ele tinha ali por propósito um dia trazer o Messias ao mundo, por meio de quem a salvação seria dada a todo aquele que cresce, independentemente da sua realidade étnica. Então, isso é muito importante. É nesse aspecto que a história que estamos estudando nos atinge. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um dia haverá um descendente de Abraão. Um dia haverá alguém que é da linhagem de Abraão. E por meio desse descendente, as famílias da terra poderão se tornar benditas. Essa promessa fala de Jesus, mas isso está ainda obscuro aqui nessa parte da Bíblia. A revelação é progressiva. Abraão talvez não entendesse ainda como isso seria possível, como por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Talvez não entendesse isso, mas o Senhor tinha isso em mente. Um dia, um descendente de Abraão, um descendente de Davi, um descendente de Jacó, um descendente de Isaac, consequentemente um descendente de Abraão, traria salvação ao mundo. E isso é nesse ponto, quero ressaltar, é nesse ponto que essas histórias nos atingem, estão relacionadas com a nossa vida. Se essas, irmãos, se essas coisas que lemos aqui não tivessem acontecido, nenhum de nós hoje teria esperança. Se esse texto que nós lemos aqui agora não tivesse tido lugar na história, não fosse parte aqui dos eventos ocorridos na era patriarcal, nenhum de nós seria salvo. Por uma razão muito simples. A descendência de Abraão teria sido interrompida. E o Messias não veria o mundo. Mas Deus deu essa sequência. Por meio de Isaac, ele deu sequência à descendência prometida de Abraão. Depois por meio de Jacó. Depois por meio de Judá. Depois por meio de Davi. Até que viesse o Messias ao mundo. Então por isso é importante a expressãozinha filho de Abraão. Essa expressão não está aqui à toa. Essa expressão quer fazer uma forte conexão entre Isaac e a promessa. Prosseguindo, Abraão gerou Isaac. Isso é uma ênfase. Abraão aparece duas vezes, destacando que ele é o pai de Isaac. A ênfase existe aqui para isso, para destacar a promessa. Prosseguindo, era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel. Nós já conhecemos quem é Betuel. Quando o servo foi procurar esposa para Isaac, já aprendemos, o arameu de Padan Arã e irmã de Labão, o arameu. Já conhecemos Labão também. Vamos conhecê-lo melhor. Vamos conhecer melhor Labão quando chegarmos na época de estudarmos a história de Jacó. Jacó vai ter uma aproximação muito grande de Labão, porque ele vai se casar com duas filhas de Labão, Jacó. E aí teremos uma história muito interessante que os irmãos vão gostar de aprender, aqueles que ainda não conhecem vão ver as aventuras de Jacó, mas isso mais para frente, as aventuras de Jacó e seu tio Labão, e nós veremos isso no tempo devido. Mas aqui eles já são introduzidos na história para que nós comecemos a ter algum grau de familiaridade com eles. Vejam a sequência. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Vejam a ironia da coisa. É uma ironia isso aqui. Aquele a quem Deus disse, de quem Deus disse que daria uma descendência a Abraão, se casou com alguém, alguém que Deus apontou claramente que era a pessoa certa. Nós acompanhamos isso na história do servo. Alguém que o Senhor dirigiu de maneira precisa, mostrando com todas as evidências possíveis que era a pessoa que ele havia escolhido para se casar com Isaac. Esse alguém, essa moça, Rebeca, é estéril. Como pode isso? Não tem filhos. Pronto. A promessa está... Qual é o nome da sessão? A promessa está ameaçada. E agora? Como a promessa vai ter continuidade? Como haverá uma descendência? Como as famílias da terra serão abençoadas se Rebeca não tem filhos? É aqui que nós vemos a promessa ameaçada. Vejam, é interessante aqui o que acontece. O texto fala, Isaac orou ao Senhor. É curioso, né? Já estava tudo planejado. Por que ele orou? Deus já não tinha dito que haveria uma descendência? Por que nós temos que orar se tudo está planejado? Já perguntaram isso alguma vez? Muita gente me pergunta isso. Acho que essa semana mesmo teve alguém que perguntou isso para mim. Por que nós temos que orar se tudo está planejado? Esses dilemas que nós levantamos, é interessante notar Eu acho muito interessante, porque eles são reais e são inteligentes, e nós trazemos isso à nossa mente com razão, porque nós pensamos, raciocinamos, se Deus planejou tudo, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, ele não vai mudar o plano dele, porque mudar o plano dele seria melhorar o plano dele. E o plano dele é perfeito, não tem como ele melhorar. Não tem como. Então, por que eu devo orar? É curioso notar que essas questões que nós levantamos, a Bíblia, usando uma expressão aí que os jovens usam, a Bíblia não está nem aí para isso. Sabe como ela responde isso? Ela não responde. Ela simplesmente vai contando a história e como que diz para você, ó, siga a sua vida fazendo o que eu mando. Eu mando orar, ore, e ponto final. E saiba que eu tenho meus planos. E tendo meus planos, ainda assim eu quero que você ore. Mas por quê? Eu tenho meus planos e quero que você ore. Mas se eu tenho meus planos e eu quero que você ore. Mas eu tenho meus planos e ainda assim eu quero que você ore. É assim. Ela não dá explicações. Nesse sentido, a Bíblia, ela mostra uma realidade que nos impulsiona a curvarmos diante dela a nossa inteligência, a nossa mente, o nosso questionar. Ela silencia e simplesmente ensina. Deus tem planos e você deve orar. Eu não sei como harmonizar as duas coisas. Eu não tenho que explicar para você como harmonizar as duas coisas. Eu tenho somente essas duas palavrinhas para você. Eu tenho meus planos e você deve orar assim mesmo. E nós percebemos isso num texto como esse. Deus revelou a Abraão, olha, eu vou chamar a sua descendência por meio de Isaac. É por meio de Isaac que você terá uma grande descendência. E, ao mesmo tempo, nós vemos aqui Isaac orando para que ele tenha filhos. Para que orar? Ah, eu sei, Deus vai me dar uma descendência, de qualquer jeito. Mas ele ora. Ele mostra aí a sua piedade, a sua descendência, a sua fidelidade, a sua fé na promessa da descendência, ele mostra tudo isso, mas ele ora a Deus dizendo, Senhor, abençoa minha esposa para que ela tenha filhos. O Senhor prometeu que eu terei filhos, mas eu oro pedindo que o Senhor me dê filhos. Mesmo sabendo que o seu plano envolve eu ter filhos, e mesmo sabendo que esse plano vai se cumprir de qualquer jeito, mesmo assim eu peço, Senhor, faça com que eu tenha filhos aí por meio da minha esposa, Rebeca. E é curioso, preste atenção. O texto diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. Deus respondeu positivamente, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, notem bem, volte para o versículo 20 e veja que idade Isaac tinha quando casou. Acharam? Quantos anos Isaac tinha quando casou? 40, casou velhinho, né? Casou velhinho? Não, que na época vivia mais, né? Vivia mais. Mas ele casou com 40. Era um moço de 40 anos quando ele casou. Agora, adiante-se um pouquinho, dê uma corridinha até o versículo 26 e descubra que idade ele tinha quando nasceu o primeiro nenê. Os gêmeos. Quanto? Ele casou com 40 e os nenês nasceram quando ele tinha? 60. Quanto tempo ele orou? Quanto? 20 anos. Já imaginou? Ele orou durante 20 anos. 20 anos suplicando, Senhor, faça com que a minha esposa engravide. Senhor, faça com que a sua promessa se realize. Senhor, cumpra a sua promessa e abra a madre da minha esposa. Nós aprendemos uma lição curiosa aqui. E a lição é a seguinte: Deus, às vezes, demora. Sabiam disso? Deus, muitas vezes, demora. Nós não gostamos disso, né? Nós estamos na geração de apertar o botãozinho e tudo acontece na hora. Não é assim? Nós gostamos de apertar o botão e já tudo acontece. Nós ficamos muito irritados quando olhamos para a tela do computador e vemos aquela bolinha girando ali e temos que esperar 5 minutos. Isso nos deixa doidos. E nós dizemos, esse computador não presta, essa internet é lenta. Que nós queremos na hora tudo. Aqui nós aprendemos que Deus, muitas vezes, ele demora 20 anos para responder uma oração. Então você não pode desistir. Ah, pastor, eu estou orando já faz 3 anos. Falta só 17. Vai indo. Pastor, já estou orando há 10. Já chegou na metade. Vai mais um pouco. Siga em frente. Você não sabe. Você não sabe quando Deus pode responder isso. Deus poderia ter respondido essa oração de Isaac no primeiro ano. Quando nós lemos o texto aqui, quando nós lemos o versículo 21, a impressão que nós temos é que ele orou e já na hora. Ele estava orando no quarto, acabou, em nome de Jesus, amém. Rebeca bateu na porta, Isaac, estou grávida. Dá a impressão que é assim. Mas não foi assim. A narrativa vai transcorrendo de um jeito que dá essa impressão. Mas existe um período de 20 anos entre o versículo 20 e o versículo 26. Um longo período. E Deus responde então e cumpre a sua promessa depois desse longo tempo de oração. E nós temos que aprender essas coisas. As súplicas que nós fazemos a Deus, nem sempre Ele as responde de forma imediata. Muitas vezes, Ele é lento em responder. E há uma outra lição interessante aqui. Quero destacar isso. Eu não sei, os irmãos estão aqui. Eu não sei qual é o impacto disso sobre vocês todos. E sobre as pessoas que estão nos assistindo. Em casa, em outros lugares, mas existe uma verdade teológica em Gênesis que ela é repisada. Quando eu falo que ela é repisada, significa que ela é repetida, ela é enfatizada várias vezes. E essa verdade teológica que é repisada, enfatizada várias vezes, é a verdade de que Deus é o responsável pela reprodução humana. Deus é quem faz alguém ter filhos. É Deus quem age por trás disso. Nós sabemos que hoje em dia existem vários recursos científicos, vários recursos aí médicos, sabemos disso tudo. Nós conhecemos tudo, sabemos dessa realidade. Mas o livro de Gênesis, ele, em vários momentos, ele tenta engendrar na mente dos leitores essa verdade. Olha, o único capaz de fazer com que um casal tenha filhos, o único que pode fazer isso, independentemente de qualquer circunstância, é Deus. Ele pode pegar casais estéreis e fazer com que eles tenham filhos. E pode pegar casais plenamente férteis e fazer com que eles não tenham filhos. É ele quem administra isso. E o livro de Gênesis mostra isso com bastante frequência. Deixa eu mostrar isso para os irmãos rapidinho. Veja o capítulo 16. Veja o capítulo 16 como essa teologia ela é embutida na história. Não é que tem lá um versículo falando, assim diz o Senhor, é ele quem dá filhos, não é isso. Nós vemos essa teologia embutida nas histórias. Veja, 16:2 fala assim, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Quando ela fala isso, quando essa frase aparece no texto de Gênesis, na boca de Sara, o autor está engendrando, ele está impingindo na nossa mente uma teologia, uma verdade doutrinária. Deus é aquele quem permite ou não permite que alguém tenha filhos. Vejam, no capítulo 20, 17, o livro de Gênesis vai jogando essas verdades ao longo da narrativa, ao longo da história. Vejam o 20, 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Novamente, o escritor bíblico joga essa verdade, lança essa verdade. Olha, é Deus quem capacita alguém a ter filhos ou impede que a pessoa tenha filhos. Isso é muito bom. Nós que somos crentes, é muito bom saber essas coisas. Nós vemos casais desesperados porque não conseguem ter filhos. Quando nós olhamos isso, nós vemos o nosso Deus é um Deus bondoso. É um Deus que administra a sua graça conforme Ele quer. Ele sabe todas as coisas. E se Ele decide agir com um casal desta ou daquela maneira, Ele faz isso porque Ele ama profundamente esse casal. E Ele então mostra com isso o seu controle, a sua direção, a sua graça, concedendo ou não aquilo que aquele casal pretende ter. Vejam na sequência o capítulo 29, ainda não chegamos no 29. Mas veja o capítulo 29, mais uma vez você vê o autor de Gênesis jogando essa verdade teológica. Isso deve apaziguar o coração dos casais, isso deve afastar revoltas, tristezas, frustrações. Os casais crentes devem assimilar essas coisas, os casais crentes que querem ter filhos e não podem ter, eles devem assimilar essas coisas com serenidade no coração, sabendo que é o Senhor quem cuida de nós. Veja 29:32, veja o que diz 29:32. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Quem foi que fez com que eu engravidasse? Lia falou. O Senhor atendeu a minha aflição. Ele fez com que eu engravidasse. Veja o capítulo 30. 30, versículo 2. Veja como começa. Veja o versículo 1. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Nós vemos aqui Raquel brava, dizendo, dá-me filhos, senão morrerei. Exagerou, né? Pegou pesado aqui, não pegou? Estava brava, porque ela via que sua irmã tinha filhos, e ela não. Vejam a resposta de Jacó, mais uma vez o narrador, mais uma vez Moisés quer lançar uma verdade teológica, e repisar essa verdade. Ele diz, então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Deus é quem abre a madre ou fecha. E essa verdade, ela está espalhada em Gênesis. E nós descobrimos isso aqui no texto que está diante de nós no capítulo 25. É mais uma vez, no capítulo 25, é mais uma ocasião em que Deus ensina essa verdade para nós. Nós conhecemos aqui em nossa igreja casais que sofreram porque não puderam ter filhos. Há casais entre nós, os irmãos conhecem, casais queridos, amados, que tentaram ter filhos e não puderam. Não sabemos o futuro, os jovenzinhos da nossa igreja, o que vai acontecer, nós não sabemos. E essa experiência é uma experiência bastante comum. Essa experiência é uma experiência que se repete na realidade de muitas pessoas. Há casais jovens aqui que ainda não tentaram ter filhos e pode acontecer. Pode acontecer de não conseguirem ter filhos, isso pode acontecer, nós não sabemos. Mas quando nós olhamos para a teologia esparsa no livro de Gênesis, o que isso faz conosco? O nosso coração se tranquiliza. Meu Deus, o Senhor é o dono de tudo.
O Senhor controla tudo. Se o Senhor quiser, eu terei um exército em casa. Terei um time de futebol em casa. Se o Senhor não quiser, serei eu e minha esposa. Mas o que eu sei é que tudo, 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 tudo que envolve a minha vida, o meu futuro, a minha progênie, a minha descendência, tudo isso está nas suas mãos. Eu não vou me revoltar, eu não vou ficar frustrado, arrasado, destruído, eu não vou ficar inconformado, questionando, não. Eu aprendi, lendo a sua palavra, eu aprendi nas primeiras páginas da sua santa revelação, eu aprendi essa verdade que me atinge de modo tão doce. Eu sei que é o Senhor quem administra essas coisas, e eu te louvo por isso, porque o Senhor diz sim e porque o Senhor diz não. O Senhor é o controlador dessas histórias todas. É importante isso para nós. Nós somos o povo de Deus. Nós não estamos jogados à mercê das nossas percepções. Nós não estamos jogados à mercê dos nossos pensamentos, nossas ideias, nossas opiniões, não. Nós não somos assim. Nós somos um povo sábio. Nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo rico. Nós recebemos conhecimento. E não é qualquer conhecimento. Nós recebemos conhecimento divino. Nós recebemos conhecimento que desce do alto. E esse conhecimento que desce do alto nos invade. E quando ele nos invade, ele nos modifica. Nós somos pessoas diferentes. Enquanto alguns rastejam, deprimidos, arrasados, morrendo, chorando, nós não. Nós temos o coração sereno. Por quê? Porque a verdade divina, a doce verdade divina, apazigua nossa alma, nos instrui. É como se Deus nos pegasse no colo como bebês e nos ensinasse, nos falasse e mostrasse as coisas. E isso nos faz bem e nós podemos prosseguir seguros na vida, sabendo que todos os detalhes da nossa vida e da nossa descendência toda estão debaixo do seu controle amoroso, sábio e bom. É bom ser crente ou não é? É maravilhoso ser crente. E os incrédulos? Vivem na ignorância, na escuridão, seguindo os seus próprios corações, suas próprias tendências, suas próprias impressões, e sempre quebrando a cara. Sempre. Porque são cegos, cegos andando na escuridão, numa estrada esburacada, em buracos que eles próprios cavaram, e vivem caindo e se ferindo e se machucando, porque não tem visão, não tem entendimento, não tem conhecimento da verdade. Nós temos. Essas verdades, elas são lançadas para nós sempre. O Senhor as joga para nós. Quando nós paramos diante da Escritura e a lemos com cuidado, com zelo, com dedicação, nós nos debruçamos sobre ela, essas verdades começam a saltar com naturalidade, não precisamos forçá-las. Elas saltam com naturalidade para dentro de nós, diante dos nossos olhos, estão aqui. Não precisamos cavocar, elas estão aqui. Não precisamos fazer muito esforço hermenêutico para arrancar elas daqui, não, elas estão aqui, estão bem na superfície, estão aqui, a flor da terra aqui. Bem próximos, nós podemos vê-las. E quando as vemos, nós somos consolados, ensinados, instruídos e transformados por elas. É assim que acontece conosco. Nós somos o povo santo. E sendo povo santo, nós recebemos instruções santas. E as instruções santas nos curam e nos consolam. É isso que somos. E isso é maravilhoso isso. O que seria de nós, Senhor? Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o seu papel como mestre, como professor, como pastor que nos guia, que nos dirige, que nos instrui, o que seria de nós? Queridos, vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos? Querem parar? Não? Mais um pouquinho só? Que horas são? 7 horas? Que horas acaba o culto? 7:30? É isso? Vocês não estão cansados, não? Não? Tá bom. Então, vamos mais um pouquinho. Caminhar mais um pouquinho. Vamos para a segunda parte, então, agora. Vamos caminhar para a segunda parte. Nós falamos sobre a promessa ameaçada. Agora, nós vamos falar sobre a promessa ampliada. Vejam aí o que acontece agora. Um fenômeno muito interessante, muito curioso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O que vai ser narrado aqui, eu não sei de relatos sobre isso. Talvez os médicos tenham informações sobre isso, mas eu nunca vi, nunca ouvi falar disso. Veja o que acontece. Diz assim, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Bem, esse verbo que é usado aqui, o verbo lutar, eles lutavam, é um verbo que o autor escolheu que implica, que significa uma briga violenta. Uma briga violenta. E quando fala que eles, os dois ali juntos brigavam, lutavam no ventre dela, isso significa que eles trocavam golpes recíprocos. Eu não entendo isso. Fica quieto aí dentro. Mas era. O ventre de Rebeca era um ringue. Era um ringue de MMA. É assim que fala, MMA? É isso? Era, gente, era soco para tudo quanto é lado. Os dois bebês lá dentro. E isso foi tão violento, era uma coisa tão violenta, que Rebeca ficou perplexa. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu me lembro da gravidez, das três gravidez da minha esposa, e o bebê se mexe, os bebês se mexem dentro da barriga da mãe. A gente vê isso. Às vezes a barriga da Simone vinha para a direita, ficava deformada. Lembra, mãe? Deformava ali, porque o nenê acho que esticava o braço, não sei, ou fazia algum movimento mais brusco. Era até engraçado, às vezes o bebê se mexia, e eu nunca tinha visto, né, pai de primeira viagem, quando a Isabela estava no ventre da mãe dela ainda, eu achava engraçado, a barriga se mexia. Era engraçado ver isso aí. Mas o que nós temos aqui não é isso. O que nós temos aqui é uma troca de socos e pontapés dentro da barriga da mãe. E naqueles dias, já havia a noção, claro, próprio da superstição, da cultura da época, de que gêmeos era presagiava alguma coisa não muito boa. Então ela viu aquilo, Rebeca viu aquilo, ela percebeu aquela briga, aquela luta dentro dela, e ela ficou perplexa, e ela fez uma pergunta que nós não conseguimos entender direito. Que pergunta é essa? Os irmãos vêm aí no versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse. E aí vem a pergunta que ela faz. Se é assim, por que vivo eu? Isso aqui, essa tradução é uma tradução que ela teve que ser ajustada. Porque, na verdade, o verbo viver não aparece no texto original. No texto original, a pergunta não faz sentido. Nós não conseguimos entender o significado da pergunta dela a partir das palavras que são usadas aqui no texto hebraico. No texto hebraico, eu verti, o pastor Thomas é especialista em hebraico, depois, pastor Thomas, você confira se a minha versão está exata aqui. Mas eu verti para o português de forma direta, eu fiz uma tradução direta, sem os ajustes aqui da ARA e sem os ajustes das outras traduções, que tem que fazer ajustes para o texto ter algum sentido, mas sem esses ajustes, a pergunta é assim: se assim, por que isso eu? Essa é a pergunta. Alguém quer traduzir? Se assim, por que isso eu? Parece o mestre Yoda falando. Não tem, Não tem sentido essa pergunta. É uma pergunta que não adianta nós traduzirmos. Nós temos que interpretar essa pergunta. Não dá para traduzir. Só traduzir não ajuda em nada. Nós temos que pegar o sentido disso implícito no contexto. A tradução direta não vai ajudar. Porque a tradução direta não significa nada. Então, o que pode significar isso aqui? Bem, o tradutor aqui da RA fala, se é assim, por que vivo eu? Dá a impressão que ela estava desesperada da vida. Ah, não vale a pena viver com dois brigando na minha barriga. Talvez seja esse o questionamento, se lamentando. Ah, com dois brigando na minha barriga, não há razão para eu viver. Talvez um pouco exagerado. Mas há outras possibilidades. Talvez ela esteja dizendo, anotei algumas possibilidades aqui. O que resultará disso? Se é assim, que resultados isso trará para mim? Pode ser esse o sentido. Se isso está acontecendo, no que isso vai dar? Pode ser esse o questionamento dela. Talvez o melhor seja, a melhor tradução talvez seja essa. Se isso está acontecendo, se é assim, no que isso vai dar? Agora, no que isso vai dar, aqui no caso, como tem a palavra anoki, que é um eu enfático, no que isso vai dar seria, no que isso vai dar para mim? Que consequências esse quebra-pau intrauterino vai trazer para mim? Eu não estou entendendo isso aqui. Como isso aqui vai acabar para mim? Que consequências eu vou colher disso? Talvez ela esteja pensando na gravidez em si, ou no que aquilo significaria para o futuro. Se esses dois estão brigando agora, como é que vai ser no futuro? E como é que eu vou lidar com isso? Que consequências essa briga entre esses dois vai trazer para mim amanhã? Pode ser isso que ele esteja perguntando. E parece que isso, essa pergunta, faz mais sentido do que por que vivo eu. Se isso está acontecendo, o que vai acontecer amanhã? E o que vai, aí usando a linguagem dos corintianos, o que vai sobrar para mim desse problema? O que vai sobrar para mim? Corintiano seria para nós. Né? Essa é a pergunta aqui. E ela, então, o texto diz que ela consultou ao Senhor. Não sabemos como ela fez isso. Como alguém consultava a Deus no Antigo Testamento? Quando nós olhamos para outras partes, partes posteriores do Antigo Testamento, Antigo Testamento, né? Não novo. No Antigo Testamento, nós percebemos que esse verbo consultar ao Senhor envolvia procurar um homem de Deus, um sacerdote, um profeta, alguém que teria ali uma revelação de Deus. A pessoa quer consultar ao Senhor, ela procurava um profeta. Olha, eu quero achar um profeta que possa consultar ao Senhor por mim. Olha, consulte ao Senhor por meio desse profeta. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Mas aqui nós não vemos isso. Pode ser que ela tenha consultado, por exemplo, Melquisedeque. Se Melquisedeque ainda estivesse vivo. Ou os sucessores de Melquisedeque. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pode ser, o texto não fala. Outro fator interessante. Na era patriarcal, os patriarcas realizavam funções proféticas e sacerdotais. Abraão era profeta. Nós aprendemos que Jó, que viveu na era patriarcal, realizava sacrifícios em prol dos seus filhos. Ou seja, ele realizava tarefas sacerdotais na era patriarcal. Jó é da era patriarcal. E pode ser que Rebeca, então, tenha consultado a Deus por meio de Isaac. pode ser que Isaac exercesse funções proféticas e sacerdotais. E ela consultou a Deus por meio de Isaac, e Isaac recebeu de Deus essa revelação no versículo 23 e disse a ela. Pode ser. Não sabemos. Pode ser também que ela tenha buscado diretamente ao Senhor. Me parece que isso é mais natural aqui. Ela consultou diretamente ao Senhor e o Senhor falou com ela. Como? Foi num sonho, uma visão? Não sabemos, o texto não fala. Mas quando Deus fala, é interessante notar aqui, quando Deus fala, Ele acrescenta algumas coisas, Ele acrescenta algo mais às informações acerca da promessa que Ele havia dado anteriormente. Ah, ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que Isaac seria chamado a sua descendência. Mas agora vem informações adicionais sobre a história da redenção da humanidade. A promessa é ampliada, a revelação caminha um pouco mais, a revelação progride um pouco mais. Deus tem um plano que ele revela agora aqui. Deus vai revelar um plano relativo a essas promessas todas, e esse plano que ele vai revelar, ele não tinha falado nada sobre isso antes. É novidade. Nós não sabíamos nada disso. Isso aparece agora aqui. E é curioso, o texto diz, respondeu-lhe o Senhor, talvez diretamente, num sonho, numa visão, ou por meio de um profeta, de um sacerdote, do seu marido, não sabemos. Mas o que vem agora, acredite, o que vem agora é um verso. A resposta de Deus foi num versinho. Olha que bonitinho. Não é bonitinho? A resposta de Deus é num versinho. Deus fez um versinho para responder para ela. É muito lindo ver a profecia bíblica. A profecia bíblica, quando ela é entregue aos homens de Deus, essas profecias todas, quando nós lemos os profetas, quando nós lemos o modo como os homens de Deus se expressavam, nós percebemos a existência de uma excelência literária. As profecias eram assim, mostravam excelência literária, beleza, arte. É assim a profecia de Deus. As profecias de Deus mostram paralelismos, formas de construção gramatical que são verdadeiras obras de arte no campo da literatura. As profecias bíblicas são assim, são construções extremamente bem elaboradas. E essas construções extremamente bem elaboradas, bonitas, poéticas, bem construídas, artísticas, mostram como Deus é. Deus é assim. Deus não é de baderna, de bagunça e desordem, feiura, não. O modo como Deus se manifesta é bonito. E aqui o que ele fez? Ele fez um versinho para Rebeca. É o versinho de Rebeca. Para ela colocar na guirlanda no quartinho dos meninos. Está lá. É o versinho da guirlanda. É o versinho do quadrinho do quarto dos bebês. É isso aqui. Deus fez um versinho e deu para ela, revelando o que iria acontecer. É assim. É interessante isso, porque nós, irmãos, hoje em dia, dá vergonha. Já viram os profetas de hoje? Já viram? Como os profetas falam? Já viram como são as profecias hoje? Coisas horríveis. Além de serem profecias mentirosas, coisas mal construídas, mal faladas, no meio de sílabas ali, a pessoa começa a falar uma profecia, eis que te digo, xaralalulia, o que é isso? Começa a falar palavras desconexas, sem sentido nenhum, depois fala uma bobagem qualquer, e coisas desse tipo, é isso que te digo, o Senhor é contigo, e começa a falar essas coisas sem lógica nenhuma. E diz que isso é revelação de Deus. Essas pessoas não têm a menor noção de como Deus se revela. Essas pessoas não têm a menor noção de como Deus se revelava no passado por meio de seus profetas. A profecia bíblica era linda, era uma construção poética, É uma construção artística, bem feita. E é isso que nós vemos aqui. Nós vemos aqui, então, Rebeca recebendo essa revelação de Deus na construção desse verso. E vejam o que diz o verso. O verso diz assim: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Aqui nós temos a primeira parte de um paralelismo. O paralelismo, na poesia hebraica, aqui no caso é um paralelismo direto, a primeira linha e a segunda linha. A primeira linha enuncia uma verdade, a segunda linha repete essa verdade e amplia. Então você vê, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. É uma repetição. É uma repetição da mesma coisa que foi dita na primeira linha. Só que há uma amplião, só que há uma ampliação. Se dividirão. Percebem? A primeira linha, duas nações há no teu ventre. Essa é uma verdade. Ele vai repetir essa verdade. Porque é um paralelismo. A segunda linha repete o que foi dito na primeira. Só que há uma ampliação. É um paralelismo direto com uma ampliação. Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Aqui é ampliação. Eles vão se dividir. Olha, Rebeca. Tem duas nações aí dentro. Quais eram as duas nações? Não sabemos. Primeira nação, Israel. Israel está aí dentro. E a segunda nação? Edom. Edom? Edom. Edom, os descendentes de Esaú. Os edomitas. São os dois povos que estavam lá dentro. Edom e Israel. E vejam, na segunda linha há um acréscimo. Esses dois povos se dividirão. Vai haver um afastamento entre eles. Eles não vão ficar juntos. No livro de Gênesis, outra coisa que aparece em Gênesis, uma lição presente em Gênesis, que talvez seja bom... talvez seja bom nós aprendermos. Está em Gênesis, isso está esparso, espalhado em Gênesis, e muitas vezes é bom que nós, os crentes, captemos isso e vejamos se nós podemos aproveitar isso para nós. O que é? Bem, é o seguinte. No livro de Gênesis, muitas vezes, o remédio para as brigas é o afastamento. Exceto no casamento. No casamento não tem jeito, tem que fazer as pazes. Mas em outras relações, em Gênesis, o remédio para parar com a briga é o afastamento. Até isso a Bíblia nos ensina. Talvez a solução para você parar de brigar com a sua sogra é você mudar de casa. Talvez seja isso. É afastamento. Talvez o único jeito de você parar de brigar com aquelas pessoas no trabalho é você trocar de emprego. A Bíblia mostra isso. Nós vemos isso, vejam, nós vemos isso no caso de Abraão e Ló. Quando nós estudamos o capítulo 13 de Gênesis, qual foi a solução para as intrigas entre Abraão e Ló? Qual foi? Ló, você vai para lá, eu vou para cá. Resolveu o problema. Separação. Qual foi a solução para as brigas entre Isaac e Ismael? Ainda pequenos. Qual foi a solução? Vá para lá, eu vou para cá. Qual vai ser, na sequência, a solução para a briga que vai haver, os irmãos verão, os irmãos verão essa briga mais para frente, entre Esaú e Jacó. Qual vai ser a solução? Jacó vai para lá, Esaú fica para cá. Em Gênesis, essa é a solução. Ih, pastor, será que Deus está falando alguma coisa para mim? Não sei. Não conheço a sua vida particular. Mas excetuando o casamento, no casamento não tem jeito. O casamento é uma viagem de avião. Se você entrou, você só pode descer do avião quando ele pousar. E ele só pousa quando um morrer. Então não tem jeito. Ah, eu vou sair lá fora um pouquinho. Não tem como. Casamento é uma viagem de avião. Você tem que ir até o final casado. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Agora, em outras relações, em outros relacionamentos, muitas vezes até de pai com filho, a solução que nós vemos em Gênesis é essa. Eu vou sair, vou para aquela direção. Vou sair e vou naquele outro lado. E aí nós vamos manter a paz desse jeito. Depois, quando Esaú e Jacó se encontraram de novo, foram só beijos e abraços, só. Mas antes disso, Esaú quase, ele planejou, chegou a planejar assassinar o seu irmão. Depois que eles se separaram, aí a briga parou e a paz se estabeleceu entre eles. Quando se encontraram de novo, muito tempo depois, se abraçaram e tudo acabou bem. Mas nós aprendemos isso em Gênesis. Muitas vezes a solução para os conflitos é a separação. Nós vemos isso aqui. O texto mostra, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. E aí prossegue, aí vem a outra parte do versinho. Um povo será mais forte que o outro. É o que nós temos aqui na terceira linha. E aí vem a quarta linha que explica a terceira. O mais velho servirá ao mais moço. É um prenúncio do que iria acontecer. Quem seria o mais velho? Esaú ou Jacó? Esaú seria o mais velho. Mas Esaú ficaria abaixo de Jacó e o povo descendente de Jacó iria ser senhor do povo descendente de Esaú. Israel dominaria os edomitas. Era isso que dizia esse verso. A promessa, então, foi ampliada. E isso aconteceu, bem, isso aconteceu, nós aprendemos, ao longo do Antigo Testamento, nós aprendemos que os edomitas, em várias situações, em várias ocasiões, tiveram que se submeter ao jugo dos israelitas. Nós encontramos, eu tenho aqui algumas passagens bíblicas, especialmente nos dias de Davi, nós encontramos os edomitas tendo que se submeter ao jugo dos israelitas. Os irmãos podem olhar depois em casa, mas aqui os textos bíblicos que eu tenho são 2 Samuel 8:14. 2 Samuel 8:14 mostra isso, mostra os edomitas sendo subjugados pelos israelitas. 1 Reis 11:14-16 mostra isso também, os edomitas sendo subjugados pelos israelitas. Primeiro livro dos Reis, 11:14-16. Há outras coisas aqui que eu anotei, mas que não tem como eu passar para os irmãos agora. Talvez no sermão que vem eu possa falar sobre isso, porque são várias coisas. Existe uma profecia de Obadias. Obadias só fala dos edomitas. Obadias só fala sobre o destino dos edomitas. E Obadias fala no versículo 18, Obadias tem um capítulo só, Obadias fala no versículo 18 que Israel vai acabar totalmente, iria acabar totalmente, iria exterminar totalmente os edomitas. Totalmente. Fala isso. Então, e mais, fala que no futuro, no reino messiânico, Israel vai habitar no lugar em que os edomitas habitaram. Isso é dito pelo profeta Obadias, isso é dito pelo profeta Amós, em Amós 9:11-12 e Obadias 19:21, mostram essas coisas. Então, não somente essas coisas que são ditas nesse versinho se cumpriram em certa medida no passado, mas essas coisas que vemos aqui são preditas também como coisas, são vistas também como coisas que vão se cumprir no futuro também. Israel um dia vai habitar toda a terra que um dia foi ocupada por Edom, ali ao sul do Mar Morto. Nós veremos depois onde habitaram os Edomitas. No tempo devido, vamos mostrar os mapas para os irmãos disso. Os Edomitas morando ali na parte mais sul do Mar Morto. E o texto de Amós e o texto de Obadias também mostram isso. Mostram Israel dominando toda aquela região nos tempos em que o reino do Messias estiver estabelecido. E nós vemos tudo isso. Essa profecia então se amplia. É uma profecia que vai além, que diz, olha, há dois meninos aí. Mas esses dois meninos vão originar duas nações. E essas nações serão fortes. Mas o mais novo, o que vai nascer em segundo lugar, esse que vai nascer em segundo lugar e vai ser o mais novo, esse vai ser mais forte e vai subjugar o mais velho. E quando nós olhamos para essas profecias de Obadias, de Amós, nós vemos que isso vai tomar ainda uma força maior. Vemos que essa profecia que é mencionada aqui, essa profecia terá um cumprimento ainda mais completo quando o Senhor Jesus estiver reinando sobre este mundo. Essa profecia se relaciona também com o reino do Messias que um dia se estabelecerá aqui. Então, é uma promessa que se amplia. A promessa e se ampliou. E o texto termina. Nós chegamos nos versículos 24 a 26. E o texto diz assim. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo. E todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Aqui, não, notem bem, o texto não está depreciando a aparência do neném. Não está fazendo isso. Não é o objetivo do autor depreciar a aparência do neném. A gente olha e fala, ruivo, todo coberto de pelo, parece um bicho, e dá a impressão que era um bebê feio. Mas não é esse o objetivo do autor aqui. Quando o texto fala que ele era ruivo, ele era vermelho, né? Era ruivo. Na Bíblia, as pessoas ruivas são consideradas pessoas bonitas. Davi, lembra de Davi? Davi era ruivo e de boa aparência. Então, as pessoas ruivas na Bíblia são bonitas. Eu acho quem tem cabelo preto muito mais bonito. Mas, na Bíblia, ruivo é bonito. E mais, na Bíblia, pessoas com muitos cabelos também são considerados bonitos. Pessoas com muitos cabelos. Pastor Thomas, desculpe, né? Mas é bíblico, né? Como diria o Haddad, né? É bíblico. Então, não tem jeito. Lamento muito ter que te informar isso, né? Mas Deus fala para você, a minha graça te basta. Tá bom? E é só isso e ponto final. Só a graça e nada além disso. Mas na Bíblia, quando vai falar sobre a beleza de Absalão, por exemplo, fala que ele tinha uma bela cabeleira. Era bonita, muito cabelo. Então, a pessoa com muito cabelo e ruiva era considerada bonita. O problema é que aqui esse bebê, a palavra que aparece aqui, quando fala revestido de pelo, é como se ele tivesse um manto de pelos. Esse garoto, esse neném, era realmente muito peludo. Era um urso, esse molequinho. Era muito cabeludo. E continuou assim. Porque quando Jacó teve que enganar seu pai, ele teve que colocar pelos em cima dos braços para que o pai tocasse e vesse, realmente, ele é meu filho, olha como ele é peludo. Ele era muito peludo. Era um macaquinho. Um macaquinho vermelho. Esse aqui. Esse menino. E deram um nome para ele, deram o nome de Esaú, porque a palavra sair significa cabeludo. Aí fizeram um joguinho de palavras, Esaú com a palavra sair. E ele, é curioso também, ele morou na montanha de Seir, que também tem essa ideia de cabeludo. De acordo com o capítulo 36, fala que ele habitou em Seir. É curioso. O fato dele ser ruivo, o fato dele ser vermelho, também deu origem ao nome dos seus descendentes. Porque a palavra vermelho, Adão, deu origem ao nome Edom. Aí os edomitas, porque eram descendentes de alguém vermelho. Então nós temos aqui Esaú. Esaú nasce, ele é assim, ruivo e todo coberto de pelos, muito peludo, era um manto de pelos ali sobre ele. E vem o 26. O 26 diz: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Aqui a descrição que nós temos é do neném segurando com muita força. Ele estava agarrado no pé do irmão. A impressão que dava é que ele estava querendo passar por cima do irmão. E catou no pé do irmão para tentar suplantá-lo, para tentar ultrapassá-lo, para tentar substituí-lo. Não, sou eu primeiro. E tentou segurar, talvez tentando ultrapassá-lo. Era essa a ideia que dava. Claro que nenê não estava pensando nisso. Né? Nenê não tem essa noção. Mas deu essa impressão que ele estava segurando para tentar suplantar e substituir o irmão, puxando ele para passá-lo. E aí deram o nome de Jacó, que significa calcanhar. Mas notem, a palavra calcanhar e a palavra enganar no hebraico são muito parecidas. Então ele ficou com um nome de sentido duplo. Ele ficou com um nome que lembrava calcanhar e ficou com um nome que lembrava enganar. Quando ele enganou Esaú, Esaú disse no capítulo 27, Esaú disse: não é à toa que ele se chama Jacó, porque ele já me enganou duas vezes. Ele é um enganador. Porque o nome Jacó sugeria isso, calcanhar e enganar. E aí o texto diz: por isso chamaram Jacó. E termina dizendo: era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. E aqui então nós vemos, nesse finalzinho, a terceira parte, nós vemos a promessa prefigurada. Israel suplantaria Edom. É uma figura disso. Israel, a princípio, viria em segundo lugar. Mas o povo de Israel suplantaria Edom. E o povo de Israel seria um povo grandioso. E essa realidade do povo de Israel sendo um povo grandioso, sob o governo de um rei adorável, isso foi dito pelos profetas também, como eu mencionei, profeta Obadias, profeta Amós, falando do Senhor reinando sobre aquele povo e dominando toda a terra. Aqui nesse texto nós vemos essa promessa sendo prefigurada. E aí o texto termina. Muito bem, o que nós podemos aprender dessa história, desse trecho de Gênesis 25, de 19 a 26. Bem, nós vemos aqui o controle de Deus sobre a história. Há várias liçõezinhas esparsas que eu já destaquei para os irmãos aí, as coisas todas que podemos extrair relacionadas aí à nossa vida, algumas delas. Mas, quando o apóstolo Paulo leu esse texto, ele tirou uma outra lição. O apóstolo Paulo leu esse texto e reproduziu essas verdades no capítulo 9 de Romanos. O capítulo 9 de Romanos, ele menciona esse texto e ele aponta uma verdade que eu quero apontar para os irmãos antes de nós sairmos. Nós já estamos terminando. Veja o que ele fala sobre esse texto em Romanos 9, versículos 10 a 16. Romanos 9, de 10 a 16. E aí nós terminamos. O que ele vê aqui? Paulo leu esse texto. Um dia, o apóstolo Paulo estudou Gênesis 25, os versículos 19 a 26. Ele leu também, como nós lemos hoje. Ele estudou também, como nós estudamos hoje. E quando ele leu e estudou esses versículos, ele extraiu algumas verdades maravilhosas. E veja o que ele extraiu desses versículos aqui em Romanos 9, 10 a 16. Fala assim: e não somente ela, Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, Romanos 9, 10, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que Paulo destaca aqui? Paulo destaca o seguinte: olha, quando Deus estava escolhendo graciosamente os herdeiros da promessa, ele não levou em conta as obras futuras da pessoa. Ele não fez isso. A sua escolha foi absolutamente gratuita. Se ele escolhesse a pessoa com base nas obras que a pessoa iria fazer, a escolha seria uma retribuição. Não seria graça. Seria uma retribuição. Ah, eu estou vendo que Jacó vai ser bonzinho. Não foi. Mas estou vendo que Jacó vai ser bonzinho. Eu vou escolhê-lo. Ah, estou vendo que Esaú vai ser ruim. Eu não vou escolhê-lo. Não foi assim. Quando Deus administrou sua graça, quando ele disse: eu vou escolher os herdeiros da promessa, ele não levou em conta as obras que a pessoa faria no futuro. O apóstolo Paulo fala: não eram eles nem mesmo nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, porque ele escolheu, ele já revela a sua escolha aqui nessa fase. E o texto deixa claro: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Deus escolheu não com base nas obras, mas por aquele que chama. Deus escolheu com base no seu próprio amor, na sua própria soberania, na sua própria autoridade de administrar sua graça como ele quer. Então, o apóstolo Paulo descobriu essa verdade. Quando ele leu Gênesis 25, ele descobriu isso. Deus, quando escolheu administrar sua graça a alguém, ele não levou em conta o que a pessoa faria ou o que a pessoa tinha feito. Não levou isso em conta. A sua graça foi realmente gratuita, não foi retributiva, foi gratuita. E mais, vejam o que mais Paulo diz na sequência, versículo 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus ao fazer isso? Hã? O que vocês acham? Muitos dirão: sim. Não é? No meio evangélico brasileiro, a grande maioria vai dizer: sim, há injustiça. Há injustiça. Se ele escolheu um e escolheu o outro sem levar em conta obra nenhuma, sem mérito nem neste nem naquele, então há injustiça. Resposta de Paulo: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, o que Paulo aprendeu com esse texto que nós estudamos hoje? Ele aprendeu duas lições. Primeiro, quando Deus escolheu os herdeiros da promessa, ele não levou em conta as obras desses herdeiros. Meus irmãos, como eu agradeço a Deus por isso. Porque se Deus fosse me escolher com base nas obras que ele viu em mim, meus irmãos, eu seria o último a ser escolhido. E você? O que você acha de você? Se Deus fosse olhar para as suas obras, ele te escolheria com base nisso? Se você disser: ele me escolheria, você não entendeu o que é o pecado. Você ainda confia na sua justiça própria. Todo crente, quando lê isso, fala: Senhor, obrigado, porque a sua escolha não foi com base nas obras. Muito obrigado. Porque se fosse, eu jamais seria escolhido. Jamais. Nunca. Eu me considero muitas vezes, vou fazer uma confissão aqui para vocês, só estamos nós aqui. Só nós aqui. Desligue a transmissão. Mas eu vou falar agora para vocês, mas eu vou falar sem demagogia. Sem demagogia. Eu me sinto muitas vezes o pior pecador do mundo. O pior. Isso é muito real no meu coração. Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Às vezes a Simone tem que me consolar. Às vezes a Simone me consola. Eu já cheguei a chorar por causa disso. Eu me considero o pior pecador da terra. Quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, como eu posso ser tão mal? Como eu pude fazer isso? Como eu pude agir desse modo? Como? Como eu fui capaz disso? Como? E aí eu vejo um texto como esse. Sabendo, descobrindo que a graça de Deus é dada não por causa das nossas obras, mas de acordo com aquele que chama, com a graça daquele que chama. E é isso que nos consola. O apóstolo Paulo sofria com esses mesmos sentimentos. Eu persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno sequer de ser chamado apóstolo. Eu persegui o povo santo, ele se torturava com isso. Como eu fui mal, como eu fui perverso, como eu pude fazer isso. Mas Deus estendeu a sua graça ao pior dos pecadores e me salvou. Quando nós olhamos então essas verdades que emanam desse texto, isso nos consola. A graça de Deus, a graça eletiva de Deus, foi estendida aos homens que ele escolheu independentemente das obras dele. E mais, essa escolha não torna Deus injusto, como nós aprendemos aqui, porque ele administra a sua graça como ele bem entende. Quando eu olho para isso e vejo que ele olhou para mim, o segundo pior pecador que existe, o primeiro foi Paulo, eu sou o segundo. Ele, Paulo, é o principal, eu venho em segundo lugar, com certeza absoluta. Certeza absoluta, eu sou o segundo lugar. Nós já sabemos, a Bíblia diz quem foi o primeiro. O principal dos pecadores, a Bíblia já diz quem foi. Foi Paulo. Os irmãos sabem quem foi o segundo? Estão sabendo agora. Sou eu. Eu sou o segundo, principal, sem demagogia nenhuma. Eu sou o segundo. Segundo principal pecador. E é bom saber, pecador como sou, é bom saber que a graça eletiva de Deus se estendeu àqueles a quem ele escolheu, não com base em suas obras, mas com base na soberana administração da sua graça. E isso não o torna injusto, porque ele administra sua misericórdia, como ele bem entende. E essa profunda lição, importante lição, consolatória lição, o apóstolo Paulo aprendeu quando estudou o texto que nós estudamos nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, para que essa verdade que o apóstolo descobriu nessa passagem fique gravada na nossa mente também. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo tempo aqui, pelo texto que estudamos, pelas verdades que emanam dele. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, para que vendo tudo isso sejamos gratos e louvemos ao Senhor sempre, porque a sua graça se estendeu sobre nós, independente do que nós fizéssemos. Independente do que nós fizemos, independente do que nós faríamos. A sua graça se estendeu sobre nós com base apenas no seu amor gratuito. E nós te louvamos por isso. E te louvamos porque isso não torna o Senhor injusto, mas torna o Senhor apenas um Deus infinitamente misericordioso. Muito obrigado por essas verdades, muito obrigado por esse texto tão rico, e muito obrigado pelo que pudemos aprender nesta noite. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.